todos. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária deste dia 29 de outubro de 2018. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansi.
Presente.
Convido o vereador Egon para que leia o Evangelho do dia.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 13, 10 a 17, onde lemos. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Ela estava com um espírito que a tornava doente. Era curvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, está livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e ela imediatamente, a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existe 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurada, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós sois soltos do curral, o boi ou o jumento, para dar-lhes de beber, mesmo que seja em dia de sábado. Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser liberada dessa prisão em dia de sábado. Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavras da salvação.
Está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos senhores vereadores, a ata da sessão ordinária do dia 22 de outubro. E está em votação a ata da sessão ordinária do dia 15 de outubro. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que não concordam, queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 280 de 2018.
Ofício PM número 280/2018. Campinas do Sul, 23 de outubro de 2018. Senhor Presidente, no momento em que cumprimentamos Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para encaminhar a cópia do instrumento contratual celebrado com o Banrisul, de que trata o artigo 4º da Lei Municipal número 2455, de 6 de setembro de 2017. Por equívoco, a administração não encaminhamos, no momento oportuno, a cópia do instrumento contratual celebrado com o Banrisul, e o que ora estamos fazendo. Salienta-se que a administração prima sempre pela transparência de seus atos e que não na remessa do contrato não ocorreu com a intenção de desprestigiar o Poder Legislativo, mas sim uma falha involuntária que não mais se repetirá. Limitado ao exposto, sob nós escrevemos atenciosamente, Neri Montepó, prefeito.
Então, conforme estabelece o artigo 4º da Lei Municipal 2455, de 6 de setembro de 2018, o Executivo apresenta ao Poder Legislativo o contrato firmado com o Badesul, que fica à disposição dos senhores vereadores para cópia, se assim quiserem. Peço ao segundo secretário que leia o ofício CV 051 de 2018.
Ofício Câmara de Vereadores, número 51/2018, Gabinete do Presidente, 23 de outubro de 2018. Irmão Senhor Neri Montepó, Prefeito de Campinas do Sul. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente a Vossa Excelência solicitar que designe pessoal competente para que, atendendo ao nosso convite, compareça na sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2018, a partir das 19 horas, para prestar informações aos vereadores sobre o programa NASF e sobre o projeto da obra de pavimentação asfáltica que está sendo realizada em nossa cidade. Limitados ao exposto, atenciosamente, Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2018. Fábio José Sacão, presidente.
Este ofício foi protocolado no Executivo no dia 24 de outubro. E hoje, o senhor prefeito e seus assessores estão aqui para prestarem as informações que se fizerem necessárias. Portanto, convido o senhor prefeito e os assessores para que usem a tribuna para falarem sobre o NASF e sobre o projeto de obra do recapeamento asfáltico. Durante a explanação, os vereadores poderão interromper para questionamentos.
Senhor presidente, queremos cumprimentar em teu nome todos os vereadores que aqui se encontram nessa casa, nossos assessores que estão nos acompanhando, nosso assessor jurídico e o nosso secretário de administração que estão junto com a gente. Cumprimentar a população que prestigia esse evento no dia de hoje e quem nos ouve pela Rádio Campinas. Quero de antemão já agradecer ao presidente Fábio por ter nos convidado aqui para que a gente possa colocar a respeito da pavimentação asfáltica do nosso município e também do NASF. Começamos então, presidente, se tu permitir, pela pavimentação asfáltica. Nós celebramos um contrato de empréstimo com o Badesul, né, no ano de 2017, para que a gente fizesse recapeamento asfáltico de 18.654 metros quadrados. Num primeiro momento, nós licitamos e só compareceu uma empresa, né, aonde essa obra foi licitada num valor de R$ 963.601. A nossa licitação, ela foi homologada e ela foi publicada. Só que, no momento em que nós publicamos essa licitação, porque o valor de preço da massa asfáltica, que hoje é controlado pelo SINAP, que regula o preço da construção civil no Brasil todo, era de R$ 1.076 ao metro cúbico do material. Quando o engenheiro que fez o projeto para nós fez esse o projeto, a obra seria em torno de R$ 680, seria o valor do R$ 881, seria o valor do metro cúbico da massa asfáltica. Então, nós estávamos dentro, né, do programa que, nós, pelo valor da tabela SINAP, que regula o preço de todo o país, nós estávamos dentro e nós licitamos. Mas deixa ver que dentro desse período aí, nós tínhamos um outro processo, que era através da Caixa, de uma outra verba, que foi liberada em 2014 e não foi feita a obra, e nós conseguimos recuperar essa obra. Aí a Caixa nos autorizou utilizar metade desses recursos, né, que estava em conta, e o restante não autorizou. E quando chegou no fim do ano passado, em dezembro, o Ministério liberou o restante do recurso e nós fomos atrás e a Caixa nos autorizou. E o mesmo projeto daí feito pelo nosso engenheiro, ele colocou os mesmos valores e a Caixa rejeitou o valor da massa asfáltica, alegando que R$ 881 o metro cúbico seria muito caro. O que nós fizemos? Acompanhado sempre do assessor jurídico e também do nosso engenheiro, nós estivemos no Tribunal de Contas e dizendo a eles que nós estávamos dentro do SINAP, mas que a Caixa estava liberando uma outra obra para nós com o valor de 700 e... Deixa eu lembrar aqui. O valor de... R$ 710, né? E que nós queríamos uma opinião deles para ver o que nós poderíamos fazer, porque já tinha homologado. Aí o pessoal do... tivemos também na DPM em Porto Alegre, eu e o doutor André, né, para nós ver o que nós podíamos fazer. E o pessoal do Tribunal de Contas disse que era sobrepreço, que nós estaríamos pagando para essa obra um valor superior ao que a Caixa estava autorizando. Feito isso, nós então começamos a pesquisar obras feitas por essa empresa, né, para ver qual era o valor que eles tinham licitado esse material nos outros municípios. E nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos que revogar essa licitação em virtude de que o preço que eles estavam praticando nos outros municípios era inferior ao preço que eles tinham colocado para nós. Como eles vieram? Só uma empresa apareceu, eles vieram com preço cheio. Então, o que nós fizemos? Nós revogamos, né? A empresa entrou na justiça, né? E quando ela entrou na justiça, nós tínhamos que esperar o prazo, né? Ela contestou todo o processo, e isso aí foi demorando. Aí nós tivemos que fazer a defesa, e nós, então, demos por encerrada essa licitação e revogamos ela por interesse público, por ela estar com preço superior ao preço praticado na região, tanto pela empresa, pelas outras obras que fizeram, como também por parte de quem nós consultamos, aí achando que estava acima da tabela e que a Caixa não poderia fazer isso. Porque a outra obra nossa, nós íamos trabalhar com 710, essa aqui com 881, não era permitido fazer isso. Então, a empresa entrou com um processo em 15/6 e nós, então, conseguimos eliminar em 21/6 todo esse processo dessa licitação e dar ela por revogar. Bom, nesse período aí, nós refizemos o projeto, foi feito o projeto, chamamos a empresa que tínhamos feito o contrato para fazer o projeto, porque eles tinham que passar toda aquela parte de medição e ver como é que estava o solo embaixo para ver a camada que tinha que ser usada. Então, nós, em 24 de junho, nós refizemos o projeto de novo e lançamos uma nova licitação com o PO de R$ 877.306 pela mesma metragem de asfalto. Aí, nesse período aí, participou três empresas: a Traçado, a Concisa e a GRS Engenharia, né? E aí, como é tomada de preço, vem os envelopes fechados, nós vem um envelope com a documentação da empresa e vem um envelope com a proposta da obra. Bom, nesse período aí, então, nós fizemos essa abertura da nova tomada de preço, foi no dia 22/8. Nós homologamos ela em 28/8 e nós contratamos, assinamos o contrato em 31/8. Esse período, por que que demorou? Para esperar todos os prazos legais possíveis e impossíveis que nós poderíamos ter. Quem ganhou daí foi a Traçado, a obra total com R$ 768.898, né? E o preço da massa asfáltica eles baixaram para R$ 684.86, e que ficou dentro das propostas feitas na região, onde nós consultamos o município onde eles tinham feito obras, e nós, então, aí homologamos essa licitação e entramos aí num período eleitoral, né, onde o Badesul autorizou nós fazer a obra. Dentro desse período, mas o pagamento só poderia ser feito após encerrar o segundo turno do período eleitoral. Então, a empresa estava naquela dúvida fazer, porque era uma obra com valor significativo, R$ 768 mil, né? Sempre tem alguma coisa que depois tem que aditivar, porque quando vai fazer uma obra dessa natureza, muitas vezes o solo não é o que aparece, né? E o que foi que aconteceu em muitos lugares aqui, né? E em virtude do tempo. Aí nós licitamos, e aí ela demorou um pouco para começar a obra, e hoje a obra ela está praticamente concluída, faltando o quê? A pintura e também as áreas de sensibilidade, né, que hoje existem, né? Então, eles deverão estar fazendo aqui nesse trecho que foi recuperado o asfalto. Asfalto esse que durou bastante, né? São mais, se não me falha a memória, mais de 20 anos que estava feito, e a nossa entrada da cidade estava muito ruim. Não tinha mais condições, nós ia comprar asfalto, caminhões para tapar buraco, dava duas chuvas e aquilo virava tudo buraqueira de novo e não tinha mais o que fazer. Então, nós, recurso para fazer toda essa obra disponível não tinha, então nós tomamos emprestado esse valor hoje de recursos do Badesul, com um ano de carência e mais 48 meses para pagar esse asfalto. Então, são 12 anos de carência, 12 meses de carência e 48 meses para nós pagarmos esse asfalto. O que que estamos fazendo hoje? Nós estamos com uma empresa que está fazendo toda a medição de novo, porque, num primeiro momento, nós ia só fazer a parte de rolamento, né, ao redor da praça, né, e a gente achou por bem de recuperar com 2,5 cm. Por que isso? Porque o acostamento não passa caminhão, e o acostamento nosso ele não estava ruim. Mas aí, a pedido de nosso ali, nós achamos por bem, então ficou esse degrau. Por quê? Porque hoje todas as cidades estão fazendo asfalto assim, principalmente áreas recuperadas, porque você já tem uma base embaixo. Então, você tem que fazer o quê? Só tentar trabalhar em cima da pista de rolamento, né, com asfalto com uma espessura maior, e na parte de acostamento o pessoal está usando esse tipo, ficando essa saliência que tem ali, esse degrau, sei lá, o nome que a gente vai colocar, saliência que tem, né, que é onde fica a parte de acostamento para os veículos passar e também para baratear custo para nós aí. Então, a obra está aí, agora a gente está medindo toda ela e toda, né, para que realmente nós, então, junto com a empresa, e nós possamos, então, autorizar, tão logo eles fizerem a pintura, o pagamento desse asfalto. Quando a outra obra, em direção ao Morro da Cruz, que é uma obra de 121 mil, quando nós licitamos ela, só uma empresa participou e ela veio com o valor superior ao PO, né, que é o processo do orçamento máximo que se coloca em todas as licitações. Então, nós tínhamos colocado R$ 121.999 para fazer esse trecho que vai em direção ao Morro da Cruz, em torno de 100 metros, e ela veio com R$ 141.613. Então, ficou superior e nós, então, já era muito claro, tivemos que anular a licitação em virtude de que o valor que eles colocaram para nós era superior ao que nós tínhamos colocado como preço máximo pagar. Aí foi licitada ela também, de novo, no dia 23 de agosto, e também, uma foi no dia 22 e a outra no dia 23. Por que que nós fizemos uma num dia e outra no outro? Em virtude do que, se nós fizéssemos as duas no mesmo dia, o pessoal nosso ali que lança, o pessoal nosso que trabalha com licitações, nós só temos uma pessoa, ela não ia conseguir fazer toda ela. Então, nós fizemos uma num dia, outra no outro, em virtude do quê? De que a empresa que ganhasse essa maior, com certeza as outras empresas que iam participar não iam querer fazer uma obra e deslocar todo o maquinário, toda, né, para fazer um trabalho aí de cento e poucos mil. É muito caro, né, e segundo eles, a margem de lucro deles não é tão grande, né, que as empresas têm. Então, nós fizemos uma num dia e no outro, e daí só veio uma empresa, né, e ela veio daí com R$ 121.629, e que está sendo executada, e provavelmente, nessa semana, foi feita toda a parte de drenagem, né, e foi feito o que tinha que se recuperar naquele trecho ali, e nós deveremos, então, mais tardar na semana que vem, eles deverão de voltar para concluir aquela obra, e daí sim, faz a pintura das duas obras nossas aí, que a gente quer ver se, o mais tardar, até a metade de novembro, essas duas obras estejam concluídas aqui no município. Era mais ou menos esse o processo, como ele funcionou, né? E a gente, então, está aqui à disposição dos senhores vereadores, se precisarem de alguma informação maior, estamos nós para poder responder ou tentar trazer uma solução, uma resposta na próxima sessão da Câmara ou por documentos enviados por nós.
Senhor prefeito, nossa saudação, agradecendo desde já pela disponibilidade de ter vindo até esta casa, convite do presidente, para esclarecer alguns temas que muitas vezes a comunidade ali fora ela não consegue entender, dada a burocracia de todo o processo, como funciona. E é importante esse diálogo entre executivo e legislativo para que se esclareçam as coisas. Vossa Excelência dizia que houve um combinado, vamos assim dizer, com o Badesul, para que fosse possível iniciar a obra e que o pagamento fosse posterior ao período eleitoral. É isso, né?
Sim.
Houve um aditivo contratual dessa negociação ou não chegou a acontecer? Dessa negociação com o Badesul. O contrato original trazia algumas informações e não falava sobre essa possibilidade de iniciar o pagamento após o período e autorizando o início da obra antes. Isso é um acordo com
é um acordo, com o é um acordo verbal que nós temos, porque dentro do período eleitoral eles não poderiam pagar essa obra. E nós não conseguimos, por causa de toda essa burocracia que aconteceu, nós não conseguimos fazer, dar início de obra antes do período eleitoral.
Certo, certo, certo. Porque, foi autorizado lá ainda em 2017, né? O contrato foi assinado em fevereiro, né?
2018.
Isso. Em 2018. Quanto ao primeiro processo licitatório, de número 31/2018, que foi aquele onde houve esse sobrepreço, que comparando com o último que foi homologado, alcançou um valor, uma diferença de R$ 194.700, que é um valor expressivo para o município e que, ficando nos cofres da municipalidade, talvez possa ser utilizado para esse aditivo contratual com a empresa para resolver essas deficiências, vamos assim dizer, que a população vem apontando da forma como foi definido que se faria a obra de pavimentação, com referência àquele ressalto que o senhor há pouco nos dizia, porque isso nos causa uma certa preocupação. A gente vê que nessa via que vai da esquina do Sicredi em direção a Jacutinga, ficou realmente um acostamento onde não foi feito a mesma espessura da pista de rolagem. Mas aqui na frente da praça, em frente à escola Nossa Senhora da Paz, como esta via é mais larga que a outra via que vem, ficou praticamente no meio o ressalto. Essa deficiência vai ser corrigida, prefeito? Essa é uma preocupação, porque assim, ó, nós sabemos que são vários fatores. A população ela está reclamando por causa desse ressalto, mas não é só o ressalto. A gente tem que imaginar que nós, e foi o seu governo que fez, foi ajustado todas as esquinas, nas esquinas, a acessibilidade para as pessoas, os cadeirantes, deficientes, idosos. E a gente sabe que há muitas pessoas em nosso município com idade avançada, cadeirantes, e que utilizam essas vias para a locomoção. Como ficaria nesse caso se não fosse consertado esse ressalto quando um cidadão com uma cadeira ou um idoso sai do acesso, daquele espaço da acessibilidade que tem nas esquinas, e ele dá de encontro a esse ressalto, como faria? Outra situação, prefeito. Também nos causa preocupação. O asfalto em si, a obra, está linda, está maravilhosa. Ninguém reclamou da obra em si, é da forma como foi feita. Porque nós sabemos que, embora tenhamos uma legislação que impeça o trânsito de caminhões pesados pelo centro da cidade, ela não é cumprida. E, inclusive, pessoas de fora e muitos do próprio município passam com caminhões, tratores, máquinas pesadas no centro. Eu imagino numa situação, naquela rotatória em frente ao mercado Orlando, um caminhão ou um trator pegando na quina daquele ressalto com o pneu, quanto tempo vai durar? Provavelmente vai danificar. Então, essa é a preocupação que a gente traz, e a gente gostaria que, na medida do possível, fosse revisto isso, talvez com a compreensão desta casa, com o recurso, com a aprovação do recurso, não sei se há recurso em caixa ou não, mas que a gente pudesse melhorar um pouquinho, pelo menos, nesse particular aí.
Vereador Ronaldo, naquela rotatória em frente ao mercado Orlando, ele foi feito, que o caminhão faz bem ali. Se tu for analisar bem, ele faz a curva ali, porque foi feito o acostamento normal dela. Aqui na praça, e principalmente em frente, naquela rua ali do colégio, ali, a rua é mais larga do que vinha a avenida. Então, o que foi feito e por que nós fizemos assim? Como o projeto dizia que a pista de rolamento é 8 metros, a gente puxou mais para a direita para fazer o quê? a comunidade se queixa muito hoje de problema de estacionamento, né? Então, ali, nós vamos pintar agora e vamos fazer todo ele estacionamento oblíquo, né? Para facilitar o estacionamento e para suprir ali, né? Num segundo momento, talvez aquele ressalto que tem, que você nos falasse aí do problema dos cadeirantes, é só 2 centímetros. Eu acho que não vai causar, talvez, tanta dificuldade, porque simplesmente vai descer. Mas dentro da medida do possível, com certeza, se nós tiver recursos, porque nós não podia mais aditivar, e aquele contrato era um contrato fechado para tantos metros, né? Então não tinha como nós, e a gente achou que ele ia ficar bom, porque já várias cidades que nós visitamos, e com a experiência que tem os engenheiros que fizeram o projeto, eles nos colocaram que isso é possível, que o pessoal está fazendo para baixar custo. E também alegaram o seguinte: por que nós vamos ficar com quase 10 centímetros de asfalto para acostamento, se hoje nós poderíamos fazer, talvez, então, se sobrar dinheiro, e algumas outras ruas da cidade, algumas quadras. Então, assim, eu acho que a intenção nossa não foi para prejudicar ninguém. A intenção nossa, da administração como um todo, é porque, como tinha o asfalto e era só acostamento, a gente achou que aquilo ali talvez não causaria tanto impacto assim. Mas nós vamos sim, dentro da medida do possível. E se a gente vê que começa a causar problemas maiores para essas pessoas que necessitam, que é o caso dos cadeirantes, que é o caso de pessoas que têm alguma deficiência, né, física, né, nós vamos, com certeza, daí com recurso do município, né, nós vamos corrigir e isso aí. Mas dentro do projeto Badesul, como ele estava aprovado, né, ele vai ficar com um valor inferior ao valor que nós pedimos, mas vai ser contratado o valor que nós usar, né? Digamos assim, foi 700, deixa eu achar minha folha aqui,
768,
né? Se o valor aí agora do aditivo, que nós podemos aditivar até em 25% esse valor, o que sobrar desse recurso, o banco fica para ele, e nós vamos pagar sobre o valor que nós tomamos emprestado.
Aquele primeiro processo licitatório, aquele 31 que nós falávamos antes, o senhor explicou, e nós entendemos, que ele acabou sendo cancelado, vamos assim dizer, por virtude de um sobrepreço da massa asfáltica, considerando lá a orientação do Tribunal de Contas, embora não estava se contradizendo a tabela SINAP. Mas o contrato daquele primeiro processo licitatório, ele chegou a ser assinado.
Sim.
Ele foi assinado com a empresa traçada.
Não, o contrato não. Não. Foi homologada a licitação. O contrato não foi assinado, em virtude de que o dia que o contrato ficou pronto, nós recebemos o valor da outra obra com valor inferior, e daí nós não assinamos o contrato. Nós só tínhamos homologado a tomada de preço.
Uhum. Ok.
Prefeito, aproveito a oportunidade para cumprimentar a Vossa Excelência. Também agradecer por estar nessa casa na noite de hoje. A obra de recapeamento do asfalto, ela foi financiada em 48 vezes, sendo 12 meses de carência. E a minha pergunta, prefeito, é no sentido de esclarecer, para que a população lá em casa, que está nos ouvindo, fique sabendo. Esses 12 meses de carência têm algum custo para o município, tipo de juro ou alguma outra?
Sim, tem, nós vamos pagar o juro. O juro, ele é, no período de carência, trimestral, isso, é 3 meses. É 3 vezes, é 4 vezes, isso. 4 vezes que nós vamos pagar trimestral. Não foi feito pagamento nenhum ainda, porque nós não temos o valor exato da obra que nós vamos, do valor que nós vamos financiar. Por exemplo, nós pedimos emprestado 1 milhão. Se nós ficar em 800 mil ou 900 mil, nós vamos pagar sobre o valor que nós pegamos, no caso, 800 ou 900 mil. Como vai ser pago isso? Se nós, o Badesul, ele cobra para nós, aí as 2 prestações já foram vencidas. Ele vai, no momento que sair, que vencer a terceira, nós vamos pagar as 2 que não foram ainda quitadas. Mas nós vamos pagar o juro do valor, todo ele, numa vez daí, para poder fazer isso. E está sendo pago, vereador Egon, cada 3 meses a gente paga os juros, no período de carência. E depois é mensal as prestações, né, já incluindo o juro. Após quando nós começarmos a pagar em fevereiro do ano que vem.
Prefeito, mais uma pergunta e uma preocupação, na verdade. Analisando o contrato com o Badesul, diz que o prazo de carência é de 12 meses, lá na cláusula quinta, contados a partir de 20 subsequente à data da emissão desse instrumento, encerrando-se em 20/2/2019. E o parágrafo, na cláusula anterior, no parágrafo terceiro, diz o seguinte: não ocorrendo a primeira liberação até 6 meses da data da contratação, será cancelado o contrato, salvo casos em que haja justificativa fundamentada levada à apreciação e deliberação da diretoria do Badesul. Então, por isso que eu dizia antes, por isso que eu questionei se houve um aditivo contratual. Porque daqui a pouco, só na conversa, só no acordo verbal, agora há mudança de governo, há uma série de situações, daqui a pouco eles podem questionar que não foi feito, não foi levada à apreciação da diretoria do Badesul o fato de já não ter sido pago dentro dos 6 meses.
Mas é o acordo, nós temos acertado isso com o Badesul, está tudo ok.
Está escrito isto. Foi escrito. Só ficou. Isso é, doutor André, está aí. Não há aditivo. Não. Não, pode, pode. A gente está aqui para esclarecer.
Culpa a tribuna aqui.
Desculpa aí, desculpa aí.
Tá, senhores vereadores, vou tentar esclarecer, então, a argumentação, a solicitação do vereador Ronaldo. Não, realmente, Ronaldo, foi um acordo de cavalheiros e, no meu entendimento jurídico, tá, a obra poderia até ter iniciado. Entendeu? Por quê? Porque a eleição não é na circunscrição eleitoral do município.
Também correto? Tenho esse entendimento.
Tá, esse é o teu entendimento também. Então, o grande problema foi o seguinte: o jurídico do Badesul, o prefeito me corrige se eu estiver errado, ele diz, olha, não seria de bom alvitre começar a obra em virtude do pleito eleitoral. Tá? E aí o prefeito diz, olha, eu tenho que começar a obra, eu tenho esse financiamento em andamento. Tá? Aí eles disseram, não, então o prefeito faz o seguinte: tá, você inicia a obra, mas o pagamento nós só vamos fazer depois do segundo turno. Entendeu? E isso foi até uma questão também de discussão com a empresa que ganhou, com a contratada, porque ela queria receber antes. Ela queria fazer o serviço e logo, e eu acho que é um direito dela de receber. entendeu? Então, a gente teve que, realmente, a preocupação do vereador Ronaldo, ela tem razão de ser. Você tem razão de ser. Mas o acordo com a diretoria do Badesul, tá? Isso, tá? Tanto com o presidente, tanto com o engenheiro da obra e mais o jurídico, foi nesse sentido, entendeu? Eles estavam com medo, tá? Com um certo temor de uma denúncia, tá? E a gente, nós entendemos, eu entendo claramente, tá? Data Vênia, melhor entendimento, de que a obra poderia ser feita e poderia haver o pagamento. Por quê? Porque é uma obra financiada, entendeu? E ela foi exatamente, esse financiamento, a eleição não ocorre aqui, não é na circunscrição do pleito, entendeu? Então, com certeza. Mas procede a sua preocupação, vereador, e a gente, com certeza, prefeito, nós vamos entrar em contato com o Badesul, no sentido de que a gente, de que eles nos encaminhem um documento nesse sentido.
Eu acho importante, doutor André, porque a gente está tratando aqui de um contrato de R$1 milhão. Já pensou na pior das hipóteses? Porque o meu questionamento é no sentido de que o contrato foi firmado em 25 de janeiro de 2018 e, pelo que está escrito no contrato, já 6 meses após, a empresa deveria providenciar a documentação necessária para a liberação da primeira parcela. Isso se deu no primeiro semestre. Como a obra não foi realizada, o meu temor é que, por uma questão de entendimento, daqui a pouco muda a cabeça lá no Badesul, que eles resolvam rescindir o contrato. Como é que nós vamos pagar a empresa que já realizou a obra se eles chegam a não liberar o recurso? Essa é a nossa preocupação, porque nós sabemos que esse dinheiro não entra nos cofres da prefeitura, vai direto para a empresa.
Mas também tem um outro porém, vereador Ronaldo, se me permite, tá? Eles deram autorização. Eles que, né, prefeito? Sim, eles que autorizaram. Então, nós temos a autorização, e essa autorização só foi dada depois de se homologar o processo, o devido processo legal, que é o processo licitatório, entendeu? Então, com base nisso, tá, nós temos nós temos argumentos de defesa, exatamente, para combater essa cláusula. Mas a preocupação procede e a gente vai tentar, prefeito, entrar em contato com o Badesul nesse sentido. Tá?
Eles nos autorizaram agora nessa semana, e eu não tenho o documento junto, né, nessa semana não, já faz um mês e pouco, fazer todos esses procedimentos aí. Então, se eles estavam pensando em rescindir o contrato conosco, eles não teriam autorizado o que os engenheiros autorizaram.
Ótimo. Tá bom. Muito obrigado.
O segundo assunto que nos traz aqui hoje, né, é a respeito do NACE. O NACE, ele foi liberado para o município foi contemplado em 2013. Nós, no momento, e não vem ao caso, né, o ex-prefeito não implantou, e nós, então, preocupado, porque é um programa que está trazendo para a comunidade campinense grandes resultados, né? Nós, em 17/7/2017, fizemos, então, o edital de contratação de uma empresa para fazer o concurso. Em 31/7/2017, então, nós homologamos essa licitação para a contratação da empresa. Em 6/11/2017, nós assinamos o contrato com ela. Em 29/11, nós fizemos, então, o processo seletivo dos 4 funcionários. 12/1/2018, nós homologamos. 4/1/2018, os funcionários tomaram posse, e em 15/1/2018 foram cadastrados nos SENES. Né? Bom, saiu uma portaria e que não chegou até nós, eu não sei o qual foi o motivo, de que quem não contratasse os profissionais até o último dia do mês de fevereiro, ia ser rescindido esse processo com o município. E aí foram vários municípios aqui da região. E nós só ficamos sabendo disso em outubro. Ai, deixa eu ver se eu tenho aqui a data exata de quando que nós ficamos sabendo. Mas nós, eu não tenho ela aqui, mas foi aí no período aí de agora, no período aqui do mês de junho, quando nós começamos a brigar com o Ministério, que não estavam pagando nós e que nós fomos descobrir. Feito isso, nós fizemos o seguinte, nós começamos um processo para recadastrar o município, né, através da CIB e também através da CIR. Né. Então, começamos o processo aqui pela 11ª e também depois nós continuamos através de Porto Alegre. Né, onde já foi aprovado tanto na CIR como na CIB em Porto Alegre, pelo secretário, pelo coordenador de saúde aqui de Erechim, que autorizou o Ivan De Vence, e também pelo então secretário de Estado da Saúde. Né. Em seguida a isso, nós fomos a Brasília, né? E lá a negociação nossa foi para que a gente conseguisse, então, incluir novamente o nosso município dentro do programa. A informação que nós tínhamos lá, que não teria problema nenhum, e de que logo que passasse a eleição agora, porque naquele período eles não podiam mais inserir o município, eles vão estar incluindo, não só o nosso município, como também o município de Jacutinga e outros municípios aqui da região. Então, todo esse processo ele está em andamento em Brasília. Nós deveremos agora, no mês de novembro, não só por causa do NASF, mas outros programas e também algumas liberações de recursos que nós temos lá, nós deveremos estar indo a Brasília agora, na primeira ou segunda semana, na segunda ou terceira semana do mês de novembro, né? Porque esse programa, já nas comunidades, aí é onde ele tá sendo, ele foi implantado em todas as comunidades do município, e também ele está sendo implantado aqui na cidade. Então, a única comunidade que ele não tem hoje implantado é na comunidade de São Ricardo, em virtude da baixa quantidade de moradores que tem ali. Então, tem muitas famílias que estão ali, que estão indo na comunidade aqui de Silupe, né? Estão participando ali em virtude de que são poucos moradores que tem ali. Hoje, o NASF atende por semana uma média de 280 pessoas, né? E agora tá sendo implantado aqui no município para atender mais dois grupos com mais 100 pessoas. Além disso, ele está trabalhando hoje com saúde mental, em alguns grupos aí atendendo em torno de 10, 12 pessoas, né? Está fazendo atendimento domiciliar para aquelas pessoas acamadas. Então, quem faz atendimento domiciliar é só a fisioterapeuta, né, porque os educadores físicos daí não podem, né, também estão atendendo no asilo e aquelas pessoas internadas no hospital estão também auxiliando lá enquanto, quando a nossa fisioterapeuta concursada que trabalha lá não vem, porque não é todos os dias que ela vem, ela só tem um contrato de 20 horas. É um programa que nós estamos discutindo hoje, junto à Unidade Básica de Saúde, com os médicos do programa Mais Médico, que nós vamos implantar a partir do ano que vem. Eu pedi para eles fazerem um estudo e dar para nós avaliar se é viável ou não, o Programa Municipal de Saúde. É um programa que nós queremos ter educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogos e outros profissionais para nós fazer um arrastão nessa área aí. Porque, segundo algumas declarações de pessoas que estão hoje participando desses grupos dos NASF, porque não tem como fazer individual, que é toda aquela parte de alongamento, de recuperação muscular, enfim, toda essa parte aí, né, eles têm colocado para nós de que tem melhorado muito as dores, principalmente as pessoas que trabalham com leite, aqueles exercícios repetitivos do dia a dia, engata a ordenhadeira, lava teto, né, e toda essa parte ali, né, elas têm colocado para nós que eles têm melhorado muito esse processo. E mesmo aquelas pessoas que muitas vezes ficam muito tempo paradas, sem se movimentar, sem um exercício, hoje eles estão se sentindo bem melhor. Então, acho que é um programa que vem dentro da área de saúde, além de todos os outros que nós já temos, né, para melhorar a vida da nossa população aqui de Campinas do Sul, né, e também já tem municípios aí que já há mais tempo vem desenvolvendo isso e diz que tem diminuído muito o uso de medicamentos que muitas vezes as famílias compram sem receituário ou sem consultar um médico, enfim, toda essa parte aí que tem diminuído bastante o uso de medicamento dentro das pessoas que participam desses programas de saúde.
Algum colega tem algum questionamento em relação ao programa?
Tenho um questionamento. Senhor prefeito, o senhor enfatiza e diz que nós temos o NASF em nosso município. A questão dos profissionais contratados, nós, em momento algum, questionamos a eficiência do trabalho realizado por eles. Não é isso que está em jogo. Nós sabemos da importância do trabalho desses profissionais. A questão é que nós temos que entender que nós não estamos cadastrados no programa NASF. Nós não podemos falar em NASF em Campinas do Sul. Nós estamos fora. A portaria ministerial, número 1724, excluiu Campinas do Sul do programa. Então, não poderia estar perdurando esta situação onde há profissionais contratados como se fosse o NASF. O NASF não existe em Campinas do Sul. E ele poderá até ser recuperado. Mas vai ser dali para frente, esse recurso, que não veio nenhum real até agora, desde o início da contratação dos profissionais, não veio nenhum real do Ministério, não vai vir mais. Isso está fora, o município está descadastrado. Então, a preocupação nossa, enquanto legisladores, é de que o Executivo está pecando nesse sentido e deveria já haver providenciado, se não desde o início, pelo menos quando teve notícia de que o município estava descadastrado, ter remetido para esta casa um projeto de lei pedindo autorização para contratar os mesmos profissionais, ou as profissionais, fisioterapeuta, educador físico, em caráter emergencial, até que se realize um concurso público, ou até que o município volte a poder ser cadastrado no programa, e fazer uma nova contratação, um novo processo de contratação. Porque a lei que autorizou a contratação dos profissionais pelo NASF, que foi aprovado por esta casa, de origem do executivo, ela é clara quando ela diz que os profissionais somente poderão ser mantidos enquanto durar o programa. E o programa nem existiu em Campinas, não é nem a questão de durar. Ele não existe em Campinas. Então, me parece que esses profissionais, eles estão trabalhando, embora o trabalho deles seja importante, eles estão trabalhando de uma forma ilegal. O executivo está mantendo eles no quadro de funcionários de uma forma ilegal, porque eles não estão sendo pagos com o recurso do NASF, sim com os recursos dos cofres públicos destinados ao gasto com pessoal, como nós todos sabemos. Essa é a nossa preocupação. Até que ponto será tolerado pelos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, a manutenção desses profissionais em um programa que não existe, com o nome NASF. Eles estão contratados como trabalhadores do NASF, mas o programa não existe. Esta que é a preocupação, prefeito.
A lei ali, ela diz que poderá o município bancar. Tá? Se tu vier ali, o doutor André poderia me socorrer na lei.
Vamos lá, vamos tentar chegar a um consenso com relação a isso. Eu discordo do vereador Ronaldo, porque o prefeito colocou com muita prioridade que nós estávamos cadastrados no NASF. Nós estávamos, quando nós efetuamos o cadastro, correto? E, por uma falta de informação que não chegou até nós, tá? E isso a gente não sabe por que, que não chegou, houve o descredenciamento do município. Então, o programa, quando nós fizemos, ele estava. Então, aí que está, nós temos que partir disso. A lei só foi remetida para a Câmara porque nós tivemos uma autorização legal para fazer o credenciamento. Certo? Então, se nós fomos descredenciados, tá, e isso o prefeito colocou para todos com clareza de que isso foi algo involuntário que não chegou até nosso conhecimento, entendeu? Tá? Essa portaria, ou o tempo que havia, os contratos que deveriam ser encaminhados, tá, dentro do período, e a gente não tinha esse conhecimento, tá? Não foram, e por isso houve descredenciamento, mas o programa existe e tem uma lei autorizativa, tá? E a lei é bem clara, ainda lá no seu artigo 8º, que ela diz o seguinte: caso haja extinção do programa, o contrato poderá, não deverá. Há uma grande diferença entre poderá e deverá ser rescindido mediante comunicação prévia do contratado com antecedência mínima de 30 dias. Ora, o programa NASF, o prefeito já colocou do seu interesse público, entendeu? Do que as pessoas que estão sendo atendidas relataram para o prefeito e relatam para todos os servidores que trabalham nisso. O programa, ele é de extrema valia para as pessoas. Quer dizer, nós estamos fazendo, em outras palavras, saúde preventiva, correto? E essas pessoas estão agradecendo por este trabalho. Nós não estamos fazendo mais nada que nossa obrigação legal, é oferecer para a comunidade serviços de saúde, certo? Então, o programa, mesmo que estamos descredenciados, e o vereador Ronaldo colocou que nós não vamos receber este período, e não vamos receber mesmo, tá? Isso ele tem razão de colocar, mas a prefeitura, o interesse público, a administração, ela tem interesse público em que esse programa continue, entendeu? Pode ter o nome de NASF, não vejo qualquer problema, vereador, em não ter o porquê desse programa NASF. O programa NASF, ele segue as diretrizes do programa federal, mas esse programa, ele está implantado aqui, Então, quer dizer, mesmo que não venha recursos, a prefeitura está bancando como algo preventivo da saúde, entendeu? Então, a lei que foi votada pelos senhores vereadores, ela é bem clara no seu artigo 8º. Eu volto a ler para todos os senhores. Caso haja extinção do programa, o contrato poderá ser rescindido. Ele não diz que deverá ser rescindido. Então, vejo a preocupação do vereador, ela tem uma certa procedência, porque não está vindo recursos, concordo, mas esses recursos, por hora, estão sendo tirados dos cofres municipais, mas eles não estão sendo gastos de forma leviana. Tá? Eles estão sendo gastos no setor saúde e atendendo a população.
Muito bem. Doutor André, eu quero discordar em alguns pontos da vossa explanação, com todo o respeito que tenho e sempre tive por vossa senhoria. Se o programa estivesse legal, em março, quando foram contratados os profissionais, março, abril, maio, até o dia da publicação da portaria, o recurso teria vindo. Mas não veio. E a portaria foi publicada somente lá em junho de 2018. Então, em março, quando os profissionais foram contratados, já se sabia que o município não estava habilitado. E Vossa Excelência, doutor André, sabe, nós sabemos disso, e isso é praxe, que em momento algum não existe a possibilidade legal de um ente público, de um gestor público, de um vereador, argumentar que fez ou deixou de fazer alguma coisa porque não conhecia a lei. Nós não temos o direito, enquanto homens públicos, de dizer que não conhecemos a lei. Ah, não chegou até mim a informação. Bom, isso jamais será admitido em qualquer instância para ser argumento que possa vir a encobrir a nossa ação ou omissão. E eu até não estou dizendo que foi feito de propósito, não é isso que eu estou dizendo. Só que faltou, no momento em que começamos a estar com profissionais trabalhando em um programa que não existe no município. O NASF existe no governo federal. Em Campinas do Sul, o NASF não existe. Nós estamos dando o nome de NASF a uma coisa que não existe, porque nós não estamos cadastrados no NASF. Então, é nesse sentido. Volto a dizer, eu não sou contra os profissionais e o trabalho que eles prestam. Eu quero dizer que eles estão trabalhando de uma forma que não é legal, sob um programa que não existe. Se ele existisse, se quando o município começou a contratar, estivesse em dia no programa, ele teria recebido pelo menos os 3 meses primeiros. E isso não aconteceu. Obrigado.
Não, eu posso complementar? Não sei, presidente. Posso? Olha, Ronaldo, novamente, vereador, eu discordo do seu posicionamento. Tá? Eu acho que o senhor tem todo o direito de colocar a sua opinião, mas eu quando o senhor coloca que ninguém pode ignorar ou descumprir ou alegar como fato o desconhecimento de algum ato na administração pública, concordo plenamente. Agora, o grande problema é que o senhor sabe que os entes federais, tá, eles geralmente publicam certos atos e só posteriormente eles encaminham para os municípios. Tá? E isso, nesse tempo, tá, geralmente pode ter ocorrido equívoco, se alguém leu ou não deu a atenção devida, isso pode ter ocorrido na administração. Mas isso não é fator impeditivo de ter o programa. O programa NASF, eu discordo, ele existe e o município, no momento oportuno, se credenciou. Ele só foi descredenciado porque ele não juntou a documentação em tempo hábil. Esse que foi o problema. Tá? E isso nós ficamos sabendo posteriormente. Então, me parece, tá, em todos os convênios onde os recursos públicos são pagos, são adiantados, e ocorre a todo momento com os hospitais, nós quanto tempo demoramos no governo do Estado para receber? Tá? a verba hospitalar. Vários e vários meses. E a prefeitura banca. Os cofres municipais bancam. Então, exatamente, eu acho que esse programa, se a prefeitura está bancando e não vai receber, já ocorreu com outros convênios do município que a prefeitura também não recebeu, mas prestou o serviço para a população. E eu acho que o objetivo, tá, maior desta lei que foi aprovada é exatamente o quê? O que ela busca? O bem comum, o interesse público. Qual o interesse público? A saúde da população. Então, me parece que essa lei tem, sim, suporte fático jurídico, entendeu? Ela tem suporte, tá? E ela é, o programa é plenamente viável e, além do que, não vejo, me desculpe, data vênia, doutor, mas não vejo qualquer apontamento que o TCE possa fazer. E, se fizer esse apontamento, com certeza há explicações convincentes para se derrubar. Então, esse é o nosso entendimento jurídico da administração. Muito obrigado.
Doutor André, óbvio que a Vossa Excelência, dentro das teses que também são verdadeiras, busca fazer a defesa do chefe do Poder Executivo, porque é também a função. Mas eu devo dizer que tudo isso, toda essa discussão, ela não precisaria estar acontecendo se, quando foi homologado o resultado do processo, quando foi homologado o resultado da seleção dos profissionais, se logo tivesse sido nomeados os profissionais e remetido para o NASF, para o programa, para o Ministério, relação, estaria tudo certo. O que ninguém entendeu, por que demorou tanto, desde o momento que foi feita a escolha dos profissionais até o momento de nomeá-lo. Foram meses de espera. Se tivesse sido feito lá dentro do ano de 2017, ou em janeiro de 2018, certamente o município não teria sido descadastrado desta portaria que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de junho de 2018. Tudo isso a gente poderia estar evitando aqui se não tivesse essa demora. E nós, enquanto vereador, eu devo dizer isso, enquanto vereador, na verdade, sofremos uma pressão muito grande, não só da comunidade, mas também de pessoas muito ligadas à própria administração, que questionavam o porquê dessa demora e o porquê que as coisas não aconteciam, se já havia sido aprovado, já havia sido feito o processo, a empresa que fez a seleção já tinha recebido o valor, tudo bem. Por que demorou tanto? Esse foi o questionamento. E se isso tivesse acontecido dentro da normalidade, com certeza nós não estaríamos, o nome de Campinas do Sul não estaria constando daquela portaria ministerial.
Doutor Ronaldo, nós não chamamos esses profissionais antes, porque como o processo foi homologado em janeiro, no dia 12 de janeiro, nós entrávamos num período de férias de praticamente todas as escolas e muitas pessoas, principalmente do meio rural, estavam de férias. Então, nós precisava deixar passar esse período até para nós se organizar dentro das comunidades e também aqui na cidade, em virtude disso. O atraso, talvez, aí de 60 dias que aconteceu, foi em virtude do período de férias que a população estava.
Não sei se mais algum colega tem algum questionamento sobre o programa ou alguma coisa que o nosso prefeito poderia esclarecer. Então, gostaria de lhe agradecer, prefeito Neri, pela oportunidade de estar aqui hoje à noite esclarecendo esses questionamentos que foram indagados na última sessão e dizer que as portas dessa casa estão sempre abertas. E sempre que o senhor puder vir aqui nos acompanhar, será muito bem-vindo. Muito obrigado.
Nós agradecemos a oportunidade que essa casa nos deu, dizer que em todos os meios de comunicações, aí nós temos o portal de transparência da prefeitura, enfim, todas as áreas de, que nós estamos comunicando, todos os atos da prefeitura, e sempre que essa casa precisar de algum esclarecimento, tanto meu, como do nosso vice-prefeito, como do nosso secretário, ou qualquer funcionário, vocês podem nos chamar. Muito obrigado.
Então, como hoje nós não temos nenhuma matéria e tivemos esse esclarecimento do executivo, passaremos aos assuntos gerais, onde que peço que o meu colega e segundo secretário me auxilie no sorteio. Primeiro, vereador Ronaldo. Segundo, vereador Elvis. Terceiro, vereador Renato. Palavra com o vereador Ronaldo.
Dispensa a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam aqui, ouvintes da rádio. O que me traz aqui nessa tribuna, é um assunto que já toquei outras vezes, é sobre uma ponte que tem lá na minha comunidade, que está quebrada a viradinha dela, e infelizmente as máquinas estão passando ali com meio pneu em cima. E daí, assim, eu só queria deixar claro que a responsabilidade, se cair uma colheitadeira lá, não é minha, porque eu já pedi para consertar, não fui atendido. Então, assim, ó, que talvez, se a responsabilidade for do executivo, que se vira, dá algum problema lá, que alguma colheitadeira cair, que eles se responsabilizem pelos danos da máquina e também do produto que tiver para colher na lavoura. Era isso daí. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Renato.
Senhor presidente, população que nos acompanha nesse plenário, colegas vereadores, eu venho hoje nessa tribuna parabenizar o núcleo cultural, junto com a Secretaria da Educação e Administração, e o Poder Legislativo, pela Semana da Cultura, por ter beneficiado a população dos bairros do nosso município. Pela Semana da Cultura, onde, pela primeira vez, aconteceu nos bairros. Foi levado o cinema nos bairros, onde estive participando de duas noites, no bairro São Vicente, no bairro São Francisco. Peço desculpa aos moradores da colina, por não ter participado na última noite, por motivo de saúde. Também quero dizer de ter ver no rosto de cada pessoa que participou da Semana da Cultura nos bairros, alegria no rosto de cada um que esteve prestigiando esse grande evento. Também quero parabenizar os vereadores Mirim pela eleição que foi dia 25 de outubro, a todos os candidatos que participaram, a todos eleitos, pela coragem e a capacidade que tiveram de ter enfrentado essa eleição. Também quero parabenizar os funcionários públicos pela passagem do seu dia, que aconteceu nesse domingo, dia 28. E também venho aqui, através do CMD, avisar o pessoal que gosta do esporte, que as inscrições já estão abertas, só passar no CMD, falar com o Paulinho, pegar as fichas de inscrição, que vai até dia 20 de novembro para entregar as fichas de inscrição do campeonato de futsal. Era isso, senhor presidente.
Sendo esses os inscritos, só gostaria de aproveitar o uso da palavra e fazer um comunicado de interesse público. onde que a Sociedade de Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul, entidade civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Cristóvão Colombo, número 847, no centro de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, neste ato, representada pela sua presidente Laura Infistarol, vem por meio deste comunicar que abrirá nova turma para a formação de novos bombeiros voluntários para fazer parte da corporação, onde que os pré-requisitos são independente de gênero, masculino ou feminino, a idade de 18 a 35 anos completos, domiciliando e trabalhando no município de Campinas do Sul, não apresentar problemas de saúde, doenças associadas e ou próteses articular, não estar em débito com a justiça, possuir bom condicionamento físico, disponibilidade de horários e espírito de voluntariado. Os documentos necessários têm a ficha de inscrição preenchida, disponível na prefeitura, com o servidor Emanuel, a cópia do comprovante de residência, cópia de CPF, RG, folha corrida e duas fotos 3x4. O período das inscrições é do dia 17 de outubro a 30 de novembro de 2018, onde que eu já informei, no local na prefeitura municipal, com o bombeiro Emanuel Bortolin. Todos os candidatos passarão por avaliação física e psicológica. É muito importante para a nossa cidade, onde que todos já sabem do trabalho, onde que essa corporação faz voluntariamente para nossos munícipes, e abrindo essas vagas, eu acho que quem gostaria de participar, que tem esse espírito voluntário, será muito bem-vindo. E, sendo essa a matéria do dia, em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.